objetivo e despolitizado, mas deparam-se hoje com currículos enviesados, com ensino ideológico e militante e com instituições intoxicadas de teorias marxistas. Nas universidades, cada vez mais, a ciência perde o lugar central para a ideologia. E tudo isto tem-se traduzido na discriminação e hostilização de todos aqueles que pensam diferente e rompem com as correntes de pensamento único. E falo dos jovens patriotas que amam e defendem o seu país. E para todos eles vai a nossa mensagem de coragem: não caminham sozinhos. Mas falar de ensino superior hoje é lembrar os mais de 5 mil jovens que se candidataram ao ensino superior, foram colocados na primeira fase e não realizaram a sua matrícula. Ainda que tentem tapar o sol com a peneira, é por demais evidente que o sufoco económico em que as famílias portuguesas se encontram está a impedir o acesso destes jovens à formação superior. E falar de ensino superior hoje é também lembrar que, ano após ano, cerca de 12% dos jovens estudantes abandonam o seu percurso académico logo no primeiro ano da licenciatura. E falar de ensino superior hoje é lembrar que, segundo a OCDE, mais de 60% dos estudantes portugueses não conseguem cumprir o seu plano de estudos nos 3 primeiros anos de vida académica. E falar de ensino superior hoje é também lembrar que, de acordo com a OCDE, 20% das mulheres portuguesas matriculadas nas universidades não conseguem concluir os seus estudos. Mas também os homens estão a ficar para trás. Diz-nos o mesmo estudo que 40% dos jovens rapazes não concluem o primeiro ciclo de estudos. E sobre isto, pouco vai sendo dito, porque a moda nesta Câmara é perseguir as supostas classes dominantes, o suposto patriarcado, numa tentativa cega de reparar supostas dívidas históricas. Falar de ensino superior hoje é lembrar o aumento significativo de pedidos de bolsas de estudo. Este ano, há mais de 75 mil estudantes a pedir apoio, o que representa um aumento de 16% de pedidos face ao mesmo período no ano anterior. Todos estes dados manifestam uma verdade incontornável. O Estado tem falhado aos jovens portugueses, o governo socialista falhou e continua a falhar para com os estudantes universitários. E por isto, podem vir agora no novo Orçamento de Estado apresentar novas propostas, complementos e apoios, mas tudo isto é absolutamente insuficiente. O alojamento é insuficiente, e não sou eu que o digo, é o Governo Socialista, no seu Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, onde admite que para os mais de 175 mil alunos deslocados tem apenas uma oferta de 15 mil camas. 15 mil não chega nem a 9% das necessidades dos estudantes portugueses. Plano esse, apresentado em 2018 e que previa que nesta altura já existiriam mais 12 mil camas. 4 anos depois, concluímos que não houve alargamento nenhum. No início do ano letivo, o Chega pediu um esclarecimento à Sra. Ministra Elvira Fortunato sobre esta matéria e a Sra. Ministra, uma vez mais, ignorou aquela que é a terceira força política neste Parlamento. E o Partido Socialista diz-nos agora, neste novo orçamento, que agora é que vai ser e que vão começar as obras e o investimento em mais infraestruturas. No entanto, imaginando que desta vez, ao contrário de todos os outros projetos e programas relacionados com os jovens, o Governo até cumpre a sua promessa, as metas vão ser atingidas em 2026. Meus caros, 2026 significa que o jovem que é caloiro neste ano letivo e se sobreviver ao contexto académico neste tempo de crise, estará no último ano da licenciatura ou eventualmente já terá concluído o seu curso. O importante, senhores deputados, é o agora. Os jovens precisam de soluções imediatas e não na próxima segunda-feira ou na próxima década. O que os jovens sabem no agora é que houve uma redução de cerca de 80% dos quartos privados disponíveis e que os preços dos quartos estão a disparar a olhos vistos. E perante isto, o Governo propõe agora, no novo orçamento, um apoiozinho de 288 euros por mês, que não vai abranger nem 15 mil estudantes. O que importa dizer, senhores deputados, é que só no presente ano letivo, o custo médio de um quarto no Porto aumentou de 250 para 324 euros mensais. Em Lisboa, aumentou cerca de 55 euros por mês, fixando-se nos 381 euros. Valores exorbitantes para quartos mínimos, camas em despensas, sem condições dignas. Os jovens estudantes portugueses não vivem, sobrevivem. Este é um cenário que só se prevê que se agrave e as respostas são insuficientes. Fica o aviso, senhores deputados, não basta orçamentar, cá estaremos para escrutinar a aplicação das verbas e exigir responsabilidades. Identificando esta escassez, o Chega vai apresentar um projeto de lei que pede a redução de imposto de 28% para 10% de todos os senhorios que realizem contratos de alojamento com estudantes do ensino superior. Convido todos aqueles que se dizem preocupados com esta realidade a aprovarem esta proposta. Caso contrário, admitam que a vossa postura de bloqueio ao Chega é uma hipocrisia porque preferem ser mais fiéis a cálculos políticos do que aos jovens portugueses. Senhores deputados, o ensino superior deve ser levado com seriedade. De nada serve alargarem o número de vagas se não assegurarem as condições condignas e necessárias para os estudantes. De nada serve celebrarmos o segundo maior número de colocados de sempre se a maioria tiver de abandonar os estudos por falta de condições económicas. De nada serve o sacrifício das famílias para investirem na qualificação dos seus filhos se, no final, os filhos contam apenas com as portas abertas para emigrarem. Concluo dizendo, as necessidades estão à vista e são evidentes. Um aumento generalizado dos preços que torna mais difícil a suportar as despesas alimentares, falta de camas, falta de apoio à integração dos jovens no contexto académico, déficit de profissionais especializados em saúde mental, falta de apoio ao desporto universitário e à promoção de um estilo de vida saudável, falta de apoio a estudantes com necessidades especiais e dificuldades motoras. É que neste país a brincar, um jovem em cadeiras de rodas fica impedido de frequentar o ensino superior porque não há quem o auxilie na alimentação ou no acesso à casa de banho. E estas, senhores deputados, são as casas de banho que os devem preocupar. Não são as casas de banho e as ideologias de género mistas que vocês querem criar. Vergonha de país que fecha os olhos aos jovens com necessidades especiais e que os impede de chegarem às faculdades, destruindo os seus sonhos e condenando-os à subsidiodependência. Os jovens não querem subsídios, querem dar o seu contributo ao país. Concluo dizendo que estas são as preocupações dos jovens estudantes e são as preocupações que querem ver vertidas nos nossos debates e propostas. Se os senhores não percebem isto, então não percebem nada da realidade de um jovem português.
Muito obrigado. A mesa não registra pedidos de esclarecimento. De forma que passamos à próxima declaração política, cabe ao PSD, e para a fazer tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nas últimas semanas o país tem assistido com estupefação a vários casos de opacidade por parte de vários membros do Governo respeitantes ao regime jurídico que regula a atividade dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Qual caixa de Pandora tem sucedido os casos? Ao da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, seguiu-se o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. O Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e mais recentemente o Secretário de Estado das Florestas e a Secretária de Estado das Pescas. Um caso a seguir ao outro. Parece que este Governo se esqueceu, ou fingiu esquecer-se, que a razão por que se impõe limites para a realização de negócios de titulares de cargos políticos com o Estado é porque podem representar negócios consigo mesmo. E essa razão mostra bem que é imprescindível criar limites e fronteiras legais do que se pode e do que não se pode fazer. Para além dos outros casos que referi, veio a público que uma empresa do Ministro das Infraestruturas praticou negócios com o Estado. A este respeito, o PSD, na senda do que tem vindo a dizer desde sexta-feira, reafirma que o Sr. Ministro, Pedro Nuno Santos, tem que esclarecer os portugueses para que estes saibam se os factos que lhe são imputados são ou não verdadeiros. É uma exigência de responsabilização política, é uma obrigação de transparência que um membro do Governo tem o dever de fazer espontaneamente e não porque assim é impelido. O Ministro Pedro Nuno Santos, sempre tão palavroso a comentar tudo e todos, deve ao país este esclarecimento e não brindar-nos com este seu silêncio tão ruidoso. Se não o fizer, tratando-se de um dever de transparência no exercício de cargos políticos, terá de ser o Primeiro-Ministro a fazê-lo. Porque é insuportável este silêncio que adensa e espalha o clima de suspeição a todos os que se dedicam à causa pública. O PSD não vai embarcar na presunção de que a verdade dos factos é que resulta de uma qualquer investigação jornalística e daí tirar conclusões que podem ser precipitadas. Isso deixamos para outros. Mas veio o PSD exigir ao Sr. Ministro que esclareça imediatamente esta questão. Trata-se de cumprir com o dever de clarificação que os eleitos devem aos eleitores e que os governantes devem àqueles que são por si governados. Não vai também o PSD deixar-se enredar nas críticas à clareza da lei. Diremos apenas o seguinte. Se se confirmarem os factos que foram imputados ao ministro Pedro Nuno Santos, eles estão regulados, sem margem para qualquer dúvida na lei, que é clara e cristalina. Basta ler. Mas então, se é tão simples, se a lei é assim tão clara, a que se refere afinal o tal parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República? É fácil. Refere-se apenas às sociedades que sejam detidas em mais de 10% exclusivamente por familiares do titular de cargo político, mas de que ele não faça parte. Mas para que fique ainda mais claro, o titular do cargo político tem mais de 10% da sociedade? O que é que acontece? A resposta, essa sociedade não pode participar em procedimentos de contratação pública. Ou o titular do cargo político tem mais de 10% da sociedade em conjunto com familiares? Resposta simples. Essa sociedade não pode participar em procedimentos de contratação pública. Ou ainda, o titular de cargo político não tem qualquer participação, mas tem apenas os seus familiares? Resposta simples também. E é aqui, e apenas aqui, que se aplica o parecer da Procuradoria-Geral da República. É simples, não é? Então, se é tão simples, por que razão veio o Governo, através da Presidência do Conselho de Ministros, tentar ludibriar as pessoas? Fazendo as pessoas crer que o parecer que se aplicava a uma situação desta natureza, quando o parecer se aplica às situações em que as empresas são apenas de familiares, sem qualquer participação do titular de cargo político. É evidente que não se trata da mesma coisa. É evidente que o Governo sabe disso. E como sabe tudo isso, é evidente que o Governo tenta, intencionalmente, atirar areia para os olhos das pessoas e assim enganar os portugueses. Uma postura política lamentável e censurável e em que nada contribui para a dignificação da classe política e de quem está ao serviço da causa pública. A lei é o que atribui força obrigatória geral e juízo ético a uma sociedade. O que aqui temos é uma lei consolidada e em vigor. Como pode então compreender-se que se queira agora, à última hora, na pendência da aplicação de uma lei em vigor há mais de 3 anos, discutir a justeza da sua formulação? A lei não é boa nem má, senhoras e senhores deputados. Não é justa nem injusta. A lei é lei. Dura lex, sed lex. E representa exatamente aquilo que os partidos políticos entenderem necessário para salvaguardar o bem jurídico da transparência. São por isso incompreensíveis as declarações que vêm agora questionar a lei, se é não excessiva ou se é excessiva. O PS fala agora em revisitar a lei. O mesmo PS, para agradar à geringonça, presumimos nós, foi o seu grande obreiro, apenas havendo justificação para tais declarações porque a lei se tornou num incómodo. Mas a questão não é essa. Não está em causa discutir a justiça ou a injustiça desta lei, porque ela está em vigor. Não estamos a discutir propostas ou projetos de lei. Nós estamos a discutir a aplicação de uma lei da República. Senhoras e senhores deputados, uma lei que está em vigor e é uma lei da República. Aliás, não é demais lembrar que num Estado de Direito existe o respeito pelo princípio da aplicação da lei no tempo. E mesmo que se alterasse a lei, tal não mudava a realidade de que os factos foram praticados ao abrigo desta lei. Circunstância que não pode ser ignorada pelas autoridades judiciárias competentes. Por isso, o PSD não permitirá que passe a ideia de uma certa impunidade para dirigentes socialistas, como se as leis não se lhes fossem aplicadas. O PSD sabe muito bem aquilo que votou. O PSD acredita profundamente no Estado de Direito e no regular funcionamento da Justiça. O PSD exige que não se ponha em causa o princípio da legalidade. O PSD não permite a discussão de leis na pendência da sua aplicação, com o único propósito de as ajustar à necessidade de cada momento. Razão pela qual exigimos que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos e demais membros do Governo venham a público confirmar ou desmentir os factos que lhes são imputados. E caso confirme... E caso se confirme a veracidade dos mesmos, caberá ao Tribunal Constitucional aplicar as sanções previstas na lei por impulso do Ministério Público, não podermos demitir-nos na nossa obrigação de esclarecimento da democracia, disse.
Muito obrigado.